Começa agora o programa Vamos à Luta, com Diego Torres e Diogo da Silva. O programa Vamos à Luta tem o apoio cultural de Senge, Sindicato dos Engenheiros do Paraná.
Você sabe que a gente precisa entrar em contato com toda essa força contida de vida e guardada. O eco de suas palavras não repercute em nada.
Salve, salve, amigos e amigas, companheiros e companheiras, trabalhadores e trabalhadoras da cidade do campo. Eu sou Diego Torres e peço licença para chegar junto com o Diogo da Silva e Felipe Magal. Tocamos esse barco nas ondas do seu rádio. Este é o programa Vamos à Luta, nossa fagulha semanal antifascista e anticapitalista em prol da liberdade e dos direitos do povo brasileiro, esses direitos que estão sendo totalmente contrariados, enfim, nessa cidade, nesse país, nesse estado tão difícil. O programa Vamos à Luta conta com o apoio cultural de Senge, Sindicato dos Engenheiros do Paraná. Nós estamos aqui na Rádio Cultura, a M930, a mais livre de todas. E a gente está também em todas as plataformas digitais, então curta, compartilhe, chame seus amigos e amigas.
Tá legalizado.
Holanda, Dinamarca. Tá legalizado. E o Brasil é a arte.
Protestante, camufos, rifles, onde desmembrosa, rapa, curte uns beats. Somos da terra dos cabarés, onde o povo toma nas costas e gritolé. Da onde saiu, criou uma calé. E mais de 100 milhões de irmãos, café.
É no áudio, nos timbamos um som paralelo. Quebrarão se correntes, mas apimbarelos. Até o último homem sem deixar desconstruir. Perseverança e foco sem reparo, não desistir.
É isso aí, minha gente. Vamos à Luta de hoje. Abre seus trabalhos ao som do grupo de hip-hop Senzala Hightech. Esse grupo é idealizado pelo atleta de taekwondo Diogo Silva, ele que é medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de 2017. Pelo rapper Sombra, integrante do SNJ. Pelo produtor e músico Minari Groovebox. E pelo cartunista e percussionista Junião. Ouvimos aqui a faixa Mandaram Apagar, do álbum Represença. Esse álbum foi lançado em 2019. Vamos ouvir mais um pouquinho. Sobe o som, Migui.
Ainda nossa é demais, mandar apagar. E os robocop já mandar apagar. Tentei incendiar, já mandar apagar. Se denunciar, eu ainda nossa é demais, mandar apagar. E os robocop já mandar apagar. Tentei incendiar, já mandar apagar.
É isso aí, mandaram apagar, grande música. Então, minha gente, o Vamos à Luta de hoje repercute o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que na última semana anunciou que vai perdoar todos os americanos condenados por uso e posse de maconha. Para conversar sobre cannabis e a política conhecida como guerra às drogas, isso é muito importante na temática de hoje, aqui no Brasil, sobre quais os impactos dessa política, o anúncio do Biden, será que ele influencia por aqui? Como é que isso vai, né, modificar alguma coisa, não só aqui, mas como no mundo todo, né, se tratando dos Estados Unidos? Então, para falar um pouco sobre esse tema, a gente convida Rodrigo Silvestre, ele que é economista e jornalista, que atua em projetos de economia da saúde e transferência de tecnologia na área de cannabis, e Mauro Leno, ele que é cientista social, mestre em antropologia, antiproibicionista e defensor dos direitos humanos. A gente está com o Rodrigo aqui no estúdio. Seja bem-vindo, Rodrigo. É um prazer tê-lo aqui conosco mais uma vez, né? Mas agora presencialmente. Então, é um prazer tê-lo aqui.
O prazer é todo meu. Acho que é a quarta vez, né, que já tenho a honra de participar do programa. Uma boa tarde a todos os ouvintes e ouvintes do programa. É muito interessante estar aqui para discutir esse tema, que eu acho que não teve a devida repercussão, né? Então, eu acho que a gente vê uma medida assim, progressista passar desapercebido. No caso brasileiro, a gente entende um pouco por causa da situação de estarmos no meio do segundo turno, e é uma pauta que as pessoas talvez não tenham tanto interesse de discutir agora, mas é um prazer estar aqui.
Legal. A gente vai aguardar o Mauro entrar, né? Daqui a pouquinho ele está aí junto para fortalecer e para agregar aí no nosso papo. Então vamos iniciar, né, aqui com o Rodrigo para falar um pouco do contexto geral, né, dessa questão. Então eu queria, Rodrigo, saber de você como é que você enxerga, né, essa decisão do Biden, né, dentro de um contexto geral, e que você explicasse até para situar os ouvintes, né, que às vezes possam concordar com isso, que de alguma maneira às vezes não conhecem ou não concordam. Então acho que é interessante a gente situar os nossos ouvintes para eles entenderem, né, o que significa essa decisão do Joe Biden, né?
Isso é bastante importante porque, a princípio, né, a declaração de um líder de Estado como os Estados Unidos, ao declarar que vai dar o perdão para todas as pessoas por porte de maconha, parece uma coisa extremamente positiva e progressista. Mas na hora que a gente olha a decisão com um pouco mais de detalhes, a gente começa a perceber que ela tem, sim, um papel importante em termos de sinalização, mas ela não tem um impacto assim tão significativo. Né? Por exemplo, se você for pensar na estrutura dos Estados Unidos, o tipo de crime de porte de drogas, em geral, ele é regulamentado pelo âmbito dos Estados e não pela União. E de modo que a decisão do Biden, por exemplo, ela afetou cerca de 6.500 pessoas, das quais nenhuma delas estava presa. Né? Então, ele, embora tenha proposto um perdão, ele, na verdade, não teve efetivamente a liberação de ninguém. Por quê? Porque, primeiro, teria que ser preso por um órgão federal. Então, em geral, você está ali no parque, está em algum lugar, você vai lidar com a polícia do Estado, como é no caso brasileiro. Né? Mas existe uma coisa que é mais importante na contribuição dele, que é um segundo pedido que ele faz. Que é, primeiro, que os estados, então, sigam a mesma decisão que ele tomou, e a gente já vê alguns estados americanos, como a Califórnia, por exemplo, que anunciaram que pretendem seguir a mesma coisa, e o pedido contempla também um pedido às esferas de regulação federal que reclassifiquem os produtos derivados de cannabis. Isso, sim, talvez seja o mais importante, porque hoje a cannabis é classificada como produto de nível 1, no mesmo nível que heroína e outras substâncias que tem como característica não ter utilidade terapêutica. E isso, né, que a gente vai ver ao longo da discussão do programa de hoje, que talvez o grande motor para essa mudança progressista nos Estados Unidos tenha vindo exatamente da indústria de saúde. Né? Na medida em que você passa a ter uma pressão da indústria para a comercialização desses produtos, você tem dois movimentos interessantes. Um é a dificuldade da guerra às drogas usar aquela propaganda sensacionalista como foi tradicionalmente, né? Das pessoas se descontrolando, destruindo, né, o núcleo familiar, etc. Porque isso passaria a comprometer a imagem da indústria farmacêutica americana, que é muito forte. E, por outro lado, você também tem uma dificuldade de que, enquanto você não conseguir regulamentar isso de forma adequada em nível federal, parte da indústria fica com dificuldade de atuação. Por exemplo, os bancos, o sistema federal de bancos nos Estados Unidos não aceita o resultado de lucro de empresas de base de cannabis. Então, muitas empresas na Califórnia, em Nova York, etc., que já têm a permissão, inclusive, do uso recreativo, eles têm que armazenar os recursos ou em bancos locais ou, muitas vezes, até no próprio estabelecimento, levando hoje até um problema nos Estados Unidos, que é o acúmulo de dinheiro nesses lugares e faz com que aumente a criminalidade, etc. Então, eu acho que esse é o contexto em que a gente vai discutir hoje.
Bem bacana, bem bacana. O Mauro Lena, eu acho que ele está com a gente, mas ele não vai participar por vídeo. Eu acho que ele está com a gente pelo telefone. Mauro, tudo bem? Você tá me ouvindo? Como é que tá o som para você aí? Tá tudo certinho? O áudio tá me ouvindo legal?
O Diogo, tudo bem? Estou ouvindo bem, sim. Vocês me ouvem?
Ouvimos sim. Seja muito bem-vindo, Mauro, mais uma vez também aqui ao programa Vamos à Luta, né? Já contou aí com... Já veio, né, na verdade, participar conosco, enfim, então é um prazer recebê-lo novamente aqui, tá, Mauro?
Prazer é meu, muito obrigado pelo convite.
Bacana. O Rodrigo, ele deu um contexto geral, né, sobre essa decisão do Joe Biden agora, não sei se você conseguiu ouvir, mas só para te inteirar um pouquinho do assunto, Mauro. E eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, então, já, né, nesse primeiro bloco, né, para a gente situar todo mundo, para poder ir para frente nesse debate, que você falasse um pouco para a gente sobre essa questão do proibicionismo, né, e da guerra às drogas, sobretudo na América Latina, né. A gente está falando aqui no Brasil, né, essa decisão do Joe Biden, mas a gente trazer esse recorte, porque isso impacta de alguma forma na questão, né, que eu acho que é mais importante ainda, que é a guerra às drogas. Então, eu queria que você falasse um pouco, né, você tem uma experiência muito bacana, né, você já vem... estudando e falando sobre esse tema aí há bastante tempo aqui na cidade, então que você passasse um contexto para a gente sobre essa questão da guerra às drogas.
Ah, perfeito. Eu ouvi uma parte da fala do Rodrigo, mas o que é interessante também da fala do Joe Biden é essa colocação que ele coloca entre as taxas semelhantes de uso de pessoas brancas, pardas e pretas, mas que as pessoas negras e pardas são presas, processadas e condenadas em taxas desproporcionais. De, segundo a pesquisa, 3,6 vezes mais uma pessoa negra tem a possibilidade nos Estados Unidos de ser processada e presa por pequenos delitos relacionados a drogas, né? Então, isso é uma parte do recorte racial, do recorte de classe, do recorte de gênero que impacta a guerra às drogas também, né? Se a gente for pensar que 68% dos americanos defendem hoje a legalização e no Brasil essa taxa é de 57%, nós não temos realidades sociais da população tão distintas assim quanto essa questão, né? Mas vamos ver as diferenças de tratamento. Se a gente lembrar que em 2011, o secretário nacional de justiça do governo Dilma, o Pedro Abramovay, foi demitido antes mesmo de assumir, porque ele deu uma declaração para uma revista dizendo que defendia anistia para pequenos traficantes e pessoas envolvidas com pequenos delitos de drogas como forma de combater o encarceramento em massa. Bom, a cabeça dele foi pedida e o José Eduardo Cardoso, na época, entregou, né? Então, se a gente for pensar nessa diferença do que o Biden está falando hoje nos Estados Unidos e a possibilidade que a gente tinha uma década atrás de começar a fazer essa justiça, já que a América Latina, o Hemisfério Sul, fica com o ônus da guerra às drogas, fica com a guerra civil, fica com os problemas fronteiriços, fica com a desigualdade social, fica com o mercado ilegal, fica com a corrupção que isso gera, enquanto parte do lucro fica nos Estados Unidos, fica no Hemisfério Norte, inclusive parte do dinheiro que a guerra às drogas gera, né? Então... é uma lástima que a gente esteja atrás dos Estados Unidos nesse processo, afinal é o país que promove há 50 anos a guerra às drogas e que mais lucrou dinheiro com essa guerra, né? Então nós perdemos uma oportunidade de sermos um laboratório de alternativas, mas enfim, ainda é tempo disso, né?
Legal, Mauro. Sobre a questão do proibicionismo, eu acho que é legal também a gente falar um pouquinho, porque às vezes as pessoas que estão escutando a gente não entendem, né? Falar de um tema como esse, eu acho que é bacana, até pra gente sair fora da nossa bolha, né? Porque pessoas que escutam isso às vezes se assustam, né? Quando falam de legalização, descriminalização, e isso está amarrado em muitos outros temas, né? Que são muito importantes para a sociedade, né? A gente até vai falar sobre um pouquinho dessas questões também no segundo bloco, mas eu queria que você falasse agora sobre o proibicionismo. Explica um pouquinho para os nossos ouvintes esse conceito, o que é o proibicionismo?
Bom, o proibicionismo... Opa, posso?
Pode.
O proibicionismo, na verdade, ele foi inaugurado lá no século passado com as primeiras leis proibitivas da maconha, a lei de Pituitipanga, em 1830, em 1860 e 70, ali em Campinas, em Santos. Mas ele parte da ideia de que nós proibimos certas substâncias, certos princípios ativos, e ele tem um fundamento bastante de controle social, bastante racista, de controle de populações minoritárias, como aqui no Brasil foi o controle da população negra liberta, nos Estados Unidos era o medo dos mexicanos durante o crash da Bolsa. Então, sistemas de controle de determinadas populações ditas incômodas ou indesejadas foram estruturadas pela perseguição de determinadas substâncias, perseguição legal, perseguição estatal, proibição da existência de determinadas substâncias. Se na década de 70 o Richard Nixon inaugurou a guerra às drogas com o paradigma de diminuir a oferta e com isso aumentar o preço e fazer com que as drogas ficassem mais inviáveis, a guerra às drogas fracassou cabalmente, porque hoje as drogas estão praticamente disponíveis em todos os cantos. Se meu filho adolescente quiser comprar cigarro e álcool, ele vai ter mais problema do que para comprar crack, e as drogas estão cada vez mais baratas e acessíveis. Então, fracassou o primeiro intento da guerra às drogas, sendo que os efeitos colaterais perduram: encarceramento em massa, genocídio da população jovem, periférica, da população negra, controles sociais de determinadas populações. Todos os malefícios da guerra às drogas a gente ainda experimenta, e os benefícios dela, os propalados benefícios dela, não vieram. Então, basicamente, o proibicionismo é uma ideia de política pública que fracassou no último século.
Bacana, muito legal, Mauro. Então, né, a gente está para finalizar, mas só para complementar o assunto, que também é importante, já que a gente falou do proibicionismo, eu queria voltar para o Rodrigo aqui para falar um pouquinho, né, de como esse proibicionismo também é nocivo, né, para o avanço da cannabis na questão medicinal, né? Como que a gente pode lidar com essa questão? Né? Primeiro falando sobre o proibicionismo, já que a gente também tem um avanço muito grande na questão de debater a cannabis como tratamento de saúde também. Então, como que você pode colocar o proibicionismo, né, nesse sentido, em relação versus aí a cannabis medicinal?
Eu acho que esse é assim, um tema fundamental na discussão hoje, porque nós perdemos um pouco a capacidade de discutir de uma maneira, digamos assim, científica e mais fria com relação aos objetos, né? Então, no caso da pesquisa medicinal para o uso da cannabis, a gente vê que grande parte das discussões, no caso brasileiro, por exemplo, questões que poderiam ser meramente técnicas acabam sendo trazidos por todo esse arcabouço, por esse peso que vem gerado pelo proibicionismo, que faz com que medidas simples não possam ser tomadas. Então, por exemplo, no caso da produção da cannabis no Brasil para fins de pesquisa, etc., o nível de restrição que você tem que implementar na planta inviabiliza a produção, porque é um medicamento relativamente... A própria Anvisa o reconhece como um medicamento de baixo risco fitoterápico e, portanto, ele seria simples de produção. Mas a legislação brasileira tem, com medo, né, e implementando esse proibicionismo, ela acaba fazendo com que você tenha que ter tantas medidas de segurança e tantas medidas de restrição que torna economicamente inviável o preço do produto, restringindo o acesso à população. E isso a gente vai observar com várias outras ondas que estão vindo com o uso, por exemplo, a retomada da pesquisa do LSD para usos psiquiátricos. Então, se a gente não fizer isso a partir de uma discussão dos valores, né, sociais, digamos assim, né, para revisitar esse proibicionismo e a guerra às drogas, a gente vai ter que ter esse embate para cada uma das substâncias individualmente, em vez de pensar que, olha, pode ser que haja risco em uma determinada substância, mas existem métodos que permitem que você lide com esse risco de maneira profissional. E, para isso, não pode sujeitar o cientista ou pesquisador a uma avaliação, digamos assim, do seu caráter, né? Então, o que a gente vê hoje na discussão do bolsonarismo, ou que tem surgido em muitos lugares, no trumpismo, nos Estados Unidos, né, para manter o contexto com a fala do Biden, é de que o pesquisador, simplesmente por lidar com o objeto cannabis, imediatamente é taxado como uma pessoa perversa ou avessa aos valores sociais. E isso tem tudo a ver com essa construção, né, de uma sociedade que se propõe a dizer os riscos não devem existir, eles são proibidos de existir. Mas eles continuam existindo. Como foi muito bem colocado pelo Mauro, você cria uma falsa relação entre as substâncias. O cigarro é permitido, porém altamente difícil de você comprar, né? Uma menor de idade não consegue, tem um monte de restrição e propaganda. Por outro lado, você tem uma droga como o crack, que é proibida, mas ele ali está acessível nas ruas, etc., vendo a pandemia, né, que a gente tem social de dependência de crack. Então, a gente precisa, de fato, discutir isso claramente e revisitar essa ideia proibicionista.
Bacana. Então é isso, gente. É, a gente agora passou um panorama, né? Vamos encerrar o primeiro bloco para continuar aí nos próximos blocos debatendo essa questão. É importante que as pessoas que estejam escutando entendam, né? Olhem isso de uma forma muito... de forma progressista mesmo, no sentido da gente abrir a cabeça, né, de todas as formas nesse sentido, mas para a gente poder ampliar o debate, até porque a cannabis, né, ela salva vidas, e a gente está falando aqui de tratamentos medicinais. Então, às vezes, as pessoas têm essa imagem distorcida, enfim, ela é construída por vários fatores, mas é importante que a gente tente enxergar além do que a gente está vendo simplesmente, ou às vezes do que a gente mesmo sabe. Então, vamos falar mais daqui a pouquinho sobre essa questão, vamos trazer outros aspectos. Então, segura aí que a gente finaliza o primeiro bloco aqui na Rádio Cultura, AM930, a mais livre de todas. A gente volta daqui a pouco.
Você está ouvindo Vamos à Luta, com apoio cultural de SENGE, Sindicato dos Engenheiros do Paraná.